todos os obreiros, as irmãs. Irmãos, eu estou sofrendo aqui com esse salto, porque eu ainda não aprendi ainda a andar de salto, né? Então eu queria vir bonita, mas não estou aguentando não, o pé está doendo. Olha só, antes de eu pregar, eu queria conversar com essa menina. Fica de pé, minha filha, com essa blusa bonita. Do lado, que está com a blusa toda abertinha, assim. Como é teu nome? Como é que você está na igreja com Jesus firme? Escuta, eu estou sentado ali e tem uma mão que está tocando no teu ombro e dizendo assim, ó, está tudo virado por causa de você. Se você ficar firme, eu conserto tudo hoje. Porque assim, você é bonita, menina, muito gente boa, mas dói na minha alma o que tu está passando. Mas hoje é o teu dia, tá? Fica firme. Dá um lá maior aí para nós ver o que que sai aí. Fica firme. Sabe por quê? Não, deixa eu lhe dizer. O inimigo tem uma raiva da tua vida tão grande que está ferindo você todos os dias. E você não sabe aonde vai pegar a saída. Dá um lá maior para me ver aí. Quando todos os meus medos já não cabe mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Canta pra ela. Quando o vento está, o mar não quer, quando a hora do relógio, ela vai ficar firme. Em nome de Jesus. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender. Melhor e canto, mas prefiro sem entender. Eu creio em ti. Eu creio. Desliga, meu filho. Eu olho, senão você mata eu aqui. Espero em ti. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei. Então recebe o abraço meu. Por quê? Muito obrigado. Olha aqui pra mim. Deus hoje, minha filha. Se alguém quiser dar glória a Deus, pode dar glória a Deus. Deus hoje vai colocar na sua vida um ponto final, porque você mesmo já acabou, não aguenta mais. E meu Deus, colocou uma mulher que eu não conheço, que não cansa de chorar pela tua vida. E é por isso que meu Deus, vai dar vitória a você. Vai mudar a tua história. E tudo dará certo a partir de hoje, me diz o Senhor. Viu, minha filha? Levanta a tua mão comigo e fala, eu quero ficar firme com Jesus e a igreja só da glória. Muito obrigado. 1 Samuel capítulo 17. Aleluia. 1 Samuel capítulo 17. Verso 28. Aleluia. Aleluia. Quem encontrou, diz amém.
Amém.
E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu a sua ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que tu desceste para ver a peleja. Pode fechar a Bíblia. Olha aqui, escute bem. Você sabe que a nossa vida, ela é marcada com muita promessa. Mas antes de cumprir alguma promessa, nós temos pelo caminho muitos espinhos, muita adversidade, muita luta, muita peleja. E uma delas são rivalidade de ministério. A segunda dela é: ninguém quer que você chegue no rumo da vitória que Deus preparou para você. Terceira coisa: quem não tem chamada nunca vai entender como é você. Nunca vai entender o que Deus fez por você. Nunca vai entender a presença de Deus na sua vida. E a tendência é: quem não entende, quem não compreende, quem não sabe de nada, a tendência dele é falar o que não deve, é criticar, é apontar, é querer lhe atrapalhar. Mas eu vim pregar uma mensagem de Deus aqui hoje: o gigante vai cair para a glória do nome do Senhor. Me escute uma coisa: quando eu olho o que Deus tem feito por mim, eu não gosto de soberbo, eu não gosto que me elogia, eu não gosto que fica me paparicando. Eu era cadeieira, não valia nada, Jesus salvou minha vida e hoje eu tenho que estar aqui é adorando. Tem pessoas que chegam, uma irmã perguntou se eu comia, eu falei: não, eu estou vegetando, porque as pessoas confundem as coisas. A glória é dele, a presença é dele, tudo é dele, né? Meus irmãos, vem cá, deixa eu lhe explicar uma coisa. Você já passou uma experiência de estar em uma igreja que Deus barra a unção de alguém? Deixa eu lhe explicar. A Bíblia relata uma coisa muito clara: Deus tinha levantado a Saul para ser rei, mas Saul não quis fazer o que Deus mandara. A tendência de não obedecer é ser trocado, ainda que você não aceita, ainda que você não queira. Porque tem crente, irmão, na igreja, que ele acha: eu já tentei pedir a Deus para me pregar sem machucar ninguém, mas não é eu. A Bíblia diz que a palavra é muito clara. Existem pessoas que estão na igreja que acham que tem que ser do jeito dele, quer mandar em todo mundo, quer fazer o que quer, esqueceu que a igreja não é sua casa. A igreja é lugar de adorador, de quem glorifica, de quem exalta. Meus irmãos, escute bem, ninguém quer pregar o evangelho da cruz. Eu estou meio com medo por aí. Eu prego um evangelho duro. Tem pessoas aí pregando um evangelho muito fácil, aquele que fica do jeito que você quiser, né? Mas vamos ver no céu, né, irmão? Para subir é complicado. Então vamos lá. A Bíblia diz que Deus deu uma ordem a Saul. E essa ordem era: olha, quando eu, o Senhor, te abençoar, você não seja soberbo. Não deixe o seu coração envaidecer, que eu, o Senhor, te coloco sem tu merecer. Primeiro, Saul não podia ser rei porque ele era, de uma maneira muito especial, não foi Deus que chamara. Quem escolheu é o povo. A diferença aí: quem é ungido porque Deus manda e quem é ungido porque o povo quer. Isso acontece muito, não acontece? Tem pessoas, irmão, que ele não valoriza nem a unção que recebeu, não é isso? Vem no culto como esse só para olhar para a cara, dar desânimo, né, irmão? Crente que não chora mais, não fala mais de mistério, não dá mais glória a Deus. Irmão, eu não gosto nem de sentar perto, entendeu? Eu estava pregando no culto e estava uma mulher lá muito rica do meu lado. Eu falei: ô, irmã, só não sente nada, não? Ela: não, eu senti assim. Eu falei: mas Eu não vi a senhora chorar, nem dar glória, nem falar em mistério. Ela, não, mas eu sinto, ela me dá base bíblica, porque a Bíblia me dá base que tem que chorar, tem que gemer e tem que glorificar, não é isso? Me dá paixão, meu filho, eu não estou nem entendendo o que eu estou pregando aqui. Aí me escute bem, aí ela disse assim, não consigo chorar, ai, eu não consigo gemer, não consigo dar glória. Então é melhor morrer, falar para Jesus te levar logo, que é a melhor coisa, né? Pergunta o teu irmão, ao menos glória a Deus. Escute bem. A Bíblia diz que Saul era filho de Quis, e Quis era pastor de jumenta. Então entenda bem uma coisa para você entender. Deus não faça musical, não, por favor. A Bíblia diz que quando Deus escolher a Saul, não foi Deus
que mandara.
Não foi Deus que mandara. Por quê? Porque o povo pediu um rei e Deus colocou Saul como rei. E a Bíblia diz que Deus tomou o profeta Samuel e disse para ele, quando Deus levantar como rei, obedeça, faça o que Deus quer, não ande caminho errado. Irmão, se eu falar uma coisa, não sei se você vai concordar, mas Deus está tirando muita pessoa na cadeira e colocando outro, sabia? Ah, escute bem, talvez você não pode aceitar, mas não estou nem aí. Me chamaram, então vou falar o que Deus manda. Agora me escute bem. A Bíblia diz que Deus agora resolve, escute bem, Deus agora resolve usar a Samuel e falar para Saul, anda do jeito que Deus quer. Andar do jeito que Deus quer não agrada a muitos, porque você acaba tendo inimigo. Mas quando você faz o que Deus quer, você preocupa a cabeça em ter amigo? Profeta não tinha muito amigo. Líder não tinha muito amigo. Pregador não tinha muito amigo. Eu não gosto de irmão que fica me chaleirando, me babando. Não precisa disso, não. Não precisa. Sabe por quê? Deixa eu lhe falar. Um certo dia, a Bíblia diz que ele estava reinando bem, foi abençoado, mas começou a exaltar o seu coração. Foi na guerra dos Amalequitas. Ele não era para trazer nada, mas ele trouxe. Deus toma o profeta Samuel, dá nele uma chibata. Ele não gosta. Ele toma na veste de Samuel, a veste rasga. Agora Deus fala que ele vai tirar o trono dele e dá a outro. A Bíblia diz que Samuel visitou a casa de Jessé, e lá ele foi ungir uma pessoa a rei. É uma das mensagens que eu mais prego, porque tem a ver comigo. Um certo dia, Samuel chega na casa de Jessé e diz que lá tem um rei. Como a Bíblia relata que a aparência de Eliabe era muito bonito, o leite de cabra, o cabelo de Eliabe era lavado com leite de cabra. Quando o profeta olhou, quem falou que profeta não se engana, irmão? Tem profeta que se engana, oh meu Deus. Escuta, Samuel olhou para Eliabe, e Jessé, quando pegou, disse, esse aqui é meu filho Eliabe, de 1,85 m. Pegou o vaso de azeite. Quando vai ungir, a Bíblia diz na teofania, da própria interpretação da hermenêutica, que o próprio Deus barrou a unção de Eliabe. Imagina que vai descer um óleo. Quando vai cair, Deus segura na mão de Samuel e diz, não, esse aí não é um homem. O homem que eu tenho não está aí. Sabe por quê, irmão? Tem crente que está na igreja, ele reclama. Por que eu não fui ungido? Por que? Aleluia, para mim, opa, peraí, não, eu vou ter que falar, escuta aqui, eu estava pregando e perguntei a um obreiro, meu filho, tu é assembleiano? Sou, batizado com o Espírito Santo? Sou, fala em língua estranha? Sou, por que está com essa cara, rapaz? Aleluia, eu acredito, irmão, aonde está a glória de Deus, eu tenho que erguer a mão e adorar a Ele. Você vai mudar essa pose quando? Ô, gente, escuta, estou lá na Inglaterra e vi uma coisa que me chamou a atenção. Uma senhora lá que trabalhava de faxina, ela sentou no meio do americano e no meio do britânico. Mas a velhinha era doida, canelinha de sabiá, mas cheia de unção. Ela ficava assim, o americano olhava, o britânico olhava ela. Falei, meu Deus do céu. E eu tentando maneirar na mensagem para ela não ficar mexendo. O que é que eu pensei? Estou pregando na Inglaterra, manter a postura, né, minha pastora? Né? Manter o nível, né? Mas cada hora que eu falava, Jesus está aqui, a velhinha endoidava, irmão. Aí eu falei assim, não, eu vou parar com isso e vou maneirar mais. Mas teve uma hora, irmão, que caiu no nosso meio uma tocha. Falei, gente, eu estou vendo uma tocha. Aí a velhinha levantou, pá! Eu digo, agora pronto. Estava mexendo, agora levantou para pular. Aí o britânico e o americano, pálido e tremendo. Aí, escuta, acabou o culto, a minha intérprete, eu falei assim, pergunta para ele o que ele estava sentindo perto daquela velhinha. Aí ele disse assim, eu tenho ali fora, e eu fui ver, uma Mercedes de 250 mil libras. Eu daria ela para me sentir, ó, o que ela está sentindo. Aí eu perguntei, o que que ela está sentindo? Ela faz assim? Aí a minha intérprete falando, ela faz assim, eu arrepio. Aí, quando ela pulou, o meu coração parecia que ia sair junto. Aí eu chamei um americano, eu digo, come here, aqui. Quando chegou lá, eu perguntei para o americano, se Jesus estivesse aqui, como ele está aqui, e perguntasse você em carne e osso, o que é que você queria? Aí ele respondeu em inglês, sentir o que a velhinha sentiu. Aí eu perguntei para os dois, o que é que ela está sentindo? Aí ele disse assim, eu tenho dinheiro, eu tenho riqueza, mas o que ela tem, eu não tenho. Eu acho que esses crentes não entenderam não, pastor Geraldo. Deus sabe o que você está passando, mas hoje pode ser o teu dia. Levanta a mão e abra essa boca. Vou esperar você da glória. Você tem, e ninguém vai tirar o que você tem. Deus está me dizendo aqui, enquanto tu adora, eu vou blindar tua casa. Ninguém para um adorador. Eu vou esperar esses crentes da glória a Deus. Merebaroca, rebinácia. Abra a boca, meu irmão. Jesus está aqui! Meu pastor, Tem um irmão que está ali no meio com a camisa, acho que é. É rosa, é rosa. Fica de pé, meu filho. Sim. Tem um vaso de azeite por cima da tua cabeça. Meu Deus está me dizendo que lhe chamou. Tu é obreiro escolhido. Esta prova vai passar. Barabaueque, Binai, Uribiala, Terimai. E ele está dizendo: hoje é o dia de eu provar. Opa, sim. Tu pediu que hoje ele falasse contigo, te chamasse e contasse que tu não aguenta mais. Mas hoje é o teu dia. Eu lhe chamei e lhe dou alegria e confirma a tua chamada. Quem quer adorar a Deus? Eu vou olhar a polpa do sobreiro aqui. Se está adorando, se está adorando. Deixa Deus trabalhar. A senhora acha, eu estou aqui falando, e eu olho para aquela menina que está do lado da Kátia, é Kátia? Do lado da Kátia, a minha fé está aumentando. Cada hora que eu olho para aquela moça de lenço na cabeça, a minha fé aumenta. A senhora acha que Jesus não pode fazer, minha irmã? Para que minúcia? Ai. Minha filha, só de tu estar aqui adorando, ele pode fazer. Levanta a mão, crente. Diz que na assembleia não pula mais. Diz que não dá mais glória. Eu duvido, irmão. Aqui tem crente pentecostal. Você não vem me ver. Você vem receber o que ele tem para dar. Olha aqui. Quando o azeite vai para a cabeça de Eliabe, Deus barrou. Estão preparados para ouvir o que Deus quer dizer aqui? Se tu tiver na lista para ser abençoado, seja em reunião de obreiro, seja na firma, seja na tua igreja, Eliabe não vai entrar na frente. Entendeu não? Vou falar de novo. Olha para o teu irmão, pega na mão dele e fala: aqui não dá para Eliabe, não. O que é meu, é meu. Como é que tem pessoa que vem no culto, irmão, do jeito que entra, sai? Não é que pode, né, pastor geral? Eu não sei se vocês sabem, claro. Quando passa ali, depois dos dois irmãos, então os meninos, quando é madrugada, fica ali. E ali tem até filho de crente. E eu preguei no campo do pastor Silas, no Belém, na 7. Estou vindo. Aí eu passei na rua ali e parei porque eu vendo pão caseiro. Aí eu preguei uma mensagem meio dura que eu não consegui vender os pão. Meus filhos falam assim, mãe, não dá para a senhora parar de bater nos outros. Falei, aí eu estou indo, aí quando eu fui dar um pão, rapaz, ele, obrigado pelo pão, mas eu não quero. Sabe o que eu quero? O quê? Aí ele colocou a cabeça assim dentro do vidro do carro, ora para mim. Aí eu, meu Deus, põe tuas mãos sobre a vida desse moço e dá ele vitória, amém. Aí ele falou, eu não gostei não, eu quero que ore de novo. Aí, né, aí eu fui orar de novo. Aí eu disse, em nome de Jesus, Senhor, ajuda esse moço, liberta, glória a Deus. Eu falei, fala glória a Deus. Ele falou, não está bom ainda não. Aí eu falei, meu Jesus, o que que esse menino quer? Pensei comigo. Aí eu pus a mão na cabeça dele, falei, Domine Hevesai. Ele era assim que eu queria. Você não entendeu, não? Não, eu acho que você não entendeu. Porque eu estou olhando para a tua cara, tu não faz nada. Só fica assim, ó. Outra hora, achando que aqui é a sua casa. Fica toda à vontade. Ei, sabe o que ele falou? Eu só gosto quando eu escuto língua estranha. Aí eu falei, menino, que língua estranha? Aí ele disse, essa língua com poder. Eu posso estar drogado. Entra aqui dentro, eu fico bom. Tu não entendeu ainda, não? Entendeu ou não? Enquanto você está aqui e não abre a boca, lá no tráfico tem alguém que quer abrir a boca e ouvir o que Deus tem. Levanta a mão, adora Ele. Ah, meu Deus, olha a hora. Deixa eu ir rápido por causa da hora. Ei! Acabou o mancebo? Não, tem um que está lá no canto. Davi não era irmão dos. Ó, Davi não era irmão por parte de mãe daqueles outros sete dos seus irmãos? A mãe dele era diferente. Davi, quando nasceu. Ei! Ergueram a parteira quando ele nasce. Nasce aquele menino ruivo. E quando ergueu para cima, todo o povo olhava e dizia, esse aí, ó, esse aí vem da descendência de Esaú, de pele vermelha, esse aí é maldito. Quer ouvir a terceira coisa? Na hora de ser ungido, ele não estava no lugar. Mas eu amo essa palavra. Quando Deus tem um negócio comigo, eu não preciso brigar. Eu não preciso criar contenda. O que é meu está guardado, não é isso? Aleluia. O que Deus tem para mim, ninguém toma o lugar. É assim ou não é? Aleluia. Pastor Geraldo, a glória de Deus está aqui. Aí me escute. Por isso que o seu pai diz, tem um que está lá no campo. Quando o menino chega, sabe aquela química? Aquele encontro de vaso, de profeta. Não é esse encontro de vaso que tem por aí, não, irmão. Camarada pula, pula, ninguém sabe nem quem é a mulher dele. Vamos deixar isso para lá, senão você vai ficar triste, né? Não é assim ou não é? Jesus. Um dia eu preguei um tema de mensagem assim. Não embriaguez com vinho, qual contenda, mas cheio do Espírito. Eu falei três coisas que a bebida causa. Quando acabou o culto, eu fui lá para a secretaria. O pastor falou, quem te dá o direito de bater no meu sobrinho? Falei, bati porque o senhor é cachaceiro e eles também, acabou. Tá achando que Deus não vê, não é? Mas vamos deixar isso para lá. É a primeira vez que eu venho aqui e eu estou muito feliz. Coloquei meu melhor vestido que eu ganhei lá em Angra dos Reis. Aí me escute, para nós andar por cada hora. Quando Davi chega, você imagina, presta atenção, você congrega numa igreja que você estava de joelho para receber o óleo na cabeça. Aí Deus segura no punho do profeta e diz que não é você. Aí da sua linhagem, da sua parentela, vem outro que não tem altura, 1,75m, não podia ser rei, não tem aparência, porque ele era ruivo, e na lei era maldito, e além disso ainda, cheio de carrapicho de ovelha que ele cuidava. Então escuta, quando ele vem, tu imagina, tu tá bonitão, o óleo barrou na tua cabeça, aí vem outro, da igreja que tu congrega, vocês cantam no mesmo lugar, aí... Tem um irmão que fez ali até assim, ó, pastor Geraldo, com o nariz, ó. É assim mesmo. É com o nariz assim mesmo. Né? Aí vem cá, ó. Aí tu tá do lado, foi rejeitado, e outro que tá bem do teu lado é ungido no seu lugar. Como que você fica?
Meu Deus.
Quando o óleo tá derramando, você fica como? Você sapateia. Olha como é que você fica, ó. É assim ou não é? Aí o povo está sentindo a presença de Deus, mas você não sente? Por quê? Porque outro recebeu no seu lugar a palavra chamada unção. E ainda não é nem a mensagem, mas eu vou adiantar por cada hora. A Bíblia diz que criou ali naquela hora a palavra chamada vingança. Fala para o teu irmão e para a tua irmã a palavra chamada vingança. Segunda coisa, criou ali uma rivalidade. Fala para o teu irmão. Uma rivalidade. Terceira coisa, ficou com inveja. Fala para o teu irmão. Deixa eu lhe falar como que é a inveja. A inveja, se tu canta, a pessoa torce para tu cantar errado. A inveja, se tu compra um carro... Não, eu vou ter que contar. Quando eu estava na cadeia, pastor Geraldo, que eu sirvo a Jesus há 32 anos, mas quando eu estava na cadeia... Eu tinha vontade de ser pregadora, de ser missionária, mas eu não sabia como funcionava. Quando eu vim para Jesus, tinha uma mulher que orava muito para mim não morrer. E um dia os policial, olha, minha irmã chama pastora Marisa, mora em Patinga, eu tenho conterrânea ali, ó. Tá? Eu nasci num lugar, minha mãe me registrou em outro. Então escute, preste bem atenção para tu entender. Eu me lembro que o policial olhou para mim, os 20, cada um com rifle de 22 tiros, olhou para mim e falou assim, você é crente? Aí eu para no imprensa, sou. Você é crente? Sim, senhor. Fala o versículo da Bíblia. Aí eu falei, o senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Aí ele falou assim, esse aí até eu sei. Aí eu falei outro. Aquele que habita. Até o macumbeiro sabe. No esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente cansará. Aí ele, eu sei também. Aí eu, mil cairão ao teu lado. Daí eu sei também. Você não é crente. Aí eu lembrei do pastor Geraldo Fontes. Que ele, quando eu tinha saído da cadeia, que eu fui no culto dele, ele pregou a mensagem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí eu falei esse versículo, mas eu não lembrava de tudo. Aí eu disse, porque Deus amou o mundo. Aí ele falou, É só isso? Eu digo, é só isso o versículo. Aí ele disse para mim, vou contar até 10. Se a bala não lhe pegar, nem o capeta te quer. Só o Deus dos crentes. Vou repetir de novo. Eu de joelho, eles com os rifles na minha cabeça, disseram para mim, se tu escapar, nem o diabo te quer. Só o Deus dos crentes. Pastor Geraldo, bala comendo o pé da minha orelha e eu correndo. Pulei uma cerca, pá, bati no quintal da irmã Elza. Falei, irmã Elza, estão procurando para me matar. Ela falou, pode voltar, você não tem corpo fechado, você não é macumbeira, você só não vai morrer. Eu falei, mas por que eu tenho que voltar para eles me matar? Ela falou, não, você está tão na mão de Deus que não tem canhão que lhe acerta. Não, deixa eu lhe falar de novo. Eu falei, como é que é, irmã Elza? Ela disse, Deus tem, ai, 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 Orebácia, tanto um plano na tua vida que nem canhão lhe atravessa. Ai, 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 pastor Geraldo, enquanto esses crentes da glória na casa deles, não tem pro diabo. Você está dando glória e na tua casa agora tem milagre. Você está dando glória e os teus filhos é guardado agora. Pode dar glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou ter que falar, minha pastora. Aquela senhora que está de camisa preta, levanta a mão, senhora. A senhora está aqui e agora, nesse momento, tem milagre na sua casa. Uriabarasoriai, derimicando a récia. Deus está me dizendo, enquanto tu está aqui no culto, Satanás não vai tocar ninguém da tua família. Olha aqui. Pegue na mão dessa irmã. Pegue na mão desse irmão. Olha no rosto dele. E fala, você não terá uma má notícia. Enquanto você glorifica, o diabo vai perder a mira. Ai! Recebe! Quem quer receber aí? Ai. Ai, 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 ai. Deriaba, rebia, ai. Meu Deus do céu, o que, que é isso? Pastor Geraldo, eu estou tendo uma visão. Agora, agora. Tem um filho da irmã aqui, está andando com mal companhia, mas não vai morrer. Deus tem plano na vida desse garoto. Terebicandurebácia. Olha, vou adiantar porque já é 9h15. Eu tenho uma amiga. Eu estava pregando e ela cultuando. Chegou a notícia, seu filho tomou uma facada na cabeça que atravessou o outro lado. Ela foi correndo. Aí o médico falou assim, não entendemos nada. Onde a senhora estava? Ela disse, orando por ele. Sabe o que o médico falou? A facada foi forte. O lugar é delicado. Mas não pegou a veia de dentro do cérebro. Não, eu vou ter que falar de novo, pastor Geraldo. Ele disse assim, pode voltar para o teu culto, porque isso só acontece nos crentes. Bécia! Por isso que eu pulo, por isso que eu dou glória, por isso que eu adoro. Enquanto eu adoro, a minha casa é guardada. Deixa Deus trabalhar. Me escute. Para nós encerrarmos. Oh glória. Oh glória. Saúl estava tão ruim. Sabe o que aconteceu? Golias entrou no meio e disse: ei! Que é o versículo que eu li. Tem homem aí para lutar comigo, não? Fale para mim. Quem é o inimigo para te afrontar? Quem é o inimigo para te ameaçar? Quando eu me converti, veio três que eu deixei a boca e disseram, vou matar você. Morreu no mesmo dia. Quem é o inimigo para querer entrar aonde está a mão de Deus? Fale. Jesus. Rebite, ô cara. Lá no caminho, Golias começou a gritar. Tem homem aí para lutar comigo, não? Crente lavado e remido no sangue de Jesus. Não precisa bater boca. Não precisa brigar. Quem guerreia por você é Deus. Jessé chamou Davi. Jesus marcou. A história de muitos para mudar aqui hoje. Vai levar pão para os seus irmãos. Até agora eles não voltaram. Deus, quando tem uma vitória para mim, Ele vai criar o caminho dentro do mar, mas eu passo. Ei, Jesus. Escute. Davi foi levar pão. Daqui 10 minutinhos eu vou encerrar. Davi foi levar pão. Quando ele chega, tem um homem gritando. Tem homem aí para lutar comigo, não? O Saul rebelde estava escondido. Quem venceu o gigante, eu dou a minha filha. Homem, quando pede a direção, a casa vira bagunça. Aí Davi chegou. Chamou um dos homens e disse: o que está acontecendo aqui? Essa guerra aí está desde manhã até agora, 3 horas da tarde. Mas não tem ninguém para enfrentar esse circunciso. Aí os homens começaram a conversar. O teu irmão Eliabe, Eliabe já tinha uma pontinha, lembra, né? Que perdeu o azeite para Davi. Aí ele disse o seguinte, olha o que ele disse. O Eliabe, teu irmão que está na frente da batalha, bonito ele é, parece ele tem, mas azeite ele está ruim. Aí me escute. Aí disse, tem tempo que está esse negócio aí, essa guerra aí. Mas o que está acontecendo? Não, ele não enfrenta. Aí, ele perguntou para um dos homens assim, será que Saul não deixa eu lutar com esse gigante? Aí ele abre e escuta. Está fazendo o que aqui? Pessoa invejosa é um cão, né, irmão? É um demônio, irmão. Aqui. Eu lembrei da irmã que eu... Ah, não, deixa quieto. Encontrei uma irmã lá em Nova York, ela falou assim, nunca eu esperava você aqui. Eu disse, por quê? O teu Deus que te trouxe aqui não traz eu também, não é? Ela agora não pode entrar mais, e eu já entrei 4 vezes, está vendo? Não mexe com crente doido, não, irmão. Crente doido. Está vendo que eu estou lá, meu pastor, na Deus e Amor, orando? Eu gosto que as veinhas bater a Bíblia na minha cabeça. Eu fico lá na Deus. Mexer com o crente que ora é perigoso, irmão, né? Aí me escute, para me lhe dizer. Presta atenção. Escuta. Quem mandou tu vir aqui, ó, com esses crentes para frente, igual me, se meter na vida dos outros, gosta? Está fazendo o que aqui? Não, meu irmão, eu vim aqui porque meu pai mandou, mas eu estou vendo Deus na sua soberania, dizendo, esse Eliabe não entende nada, é ruim mesmo. Está ali é porque fui eu que estou no negócio, não é isso? É ou não é? Tem uns pessoal que entra no Face e desce o coro em mim, ó, e fala por mal de mim. Sabe por quê? Escute. Porque eu entrei numa lanchonete, meu filho, querendo comer, e eu dura. Falei, nós vamos comer só arroz, farinha e glória a Deus. E eu vou comprar Coca-Cola ali fiado. Aí eu achei, meu pastor geral, atrás do vaso, um pacotinho de nota de 5 reais. Aí aquele pacotinho, eu falei, não foi o diabo que pôs esse negócio aqui, né? Aí peguei, tchup, taquei dentro do bolso. Aí quando eu tô saindo, um homem bêbado, todo bêbado, encontrou comigo e disse, ó, filha, tô revoltado. O que foi, meu senhor? Eu troquei, eu tinha 15 reais trocado. E sem, eu troquei tudo notinha de 5 reais. Falei, ah, não acredito, meu pai. Aí ele falou assim, para me beber, que eu briguei com a mulher. Aí quando eu fui enfiar a mão no bolso para devolver o dinheiro, ele falou, tem respeito e educação? Não acabei de falar. Falei, não, senhor, é que eu... Cala a boca, deixa eu falar. Falei, pois não, senhor. Ele falou, mas quem achou foi Deus que deu, né? Eu falei, agora. Esse aqui ele não vai ver mais nunca. Sabe por quê? Quando Deus tem uma bênção para você, pode orar contra, pode fazer macumba, pode fazer o que quiser, irmão. Levanta a tua mão e fala, eu sou abençoado. Aí me escute. Vai lá encerrar. Aí Davi disse, não, meu irmão, eu vim trazer pão e tal, que meu pai pediu para trazer. Aí ele falou, vai cuidar das suas ovelhas. Aí na tradução do latim, você entende aí falando assim, a primeira vez você já me atrapalhou, suma daqui agora. Não venha queimar meu filme, não. Aí sabe o que Davi fez? Chamou um dos homens, Vem aqui um pouquinho longe ele abre. Sabe por quê? Com invejoso, você não pode falar nada perto dele. Você tem que ter, ó, inteligência. Ah, eu vou contar isso e aquilo. Cala a boca, para de falar. É. Aí ele chegou e disse assim, oh, pergunta só se eu posso lutar. Tá bom, meu filho, vai lá. Aí assim, escuta, quando chegou lá, aí você imagina como é que é o invejoso, né? Curioso. Sabe aonde Davi está indo? Ó, leva mal não, mas ele falou que não é para me contar, não. Ué, falou, foi. Onde que ele? Não sei. E foi ali. Aí chegou lá e perguntou. Aí um disse assim, ó, rei, tem um menino lá que quer lutar lá com o Goli, tal. Ele pode vir aqui? Pode. Quando chega o menininho, o tamanhozinho do menininho, 1,73 m, chega, quando sai o olho, eu falo, meu Deus, ruivo, pequeno, com cheiro de ovelha molhada ainda, que fede morrinha, esse aí não dá não. Aí ele falou assim, ô rei, deixa eu falar uma coisa com o senhor, eu queria lutar com o cidadão ali, não, meu filho, não, porque crente quando ele não ora, quando ele é ruim, quando ele está, ó, tudo para ele é o quê? É difícil. É ou não é? Tu tá achando que eu tô brincando? Tudo pra ele é difícil. Aí Davi falou assim, não, deixa eu falar com o senhor. Ó, é o seguinte, eu sou pastor de ovelha, eu acho que a história começou a mudar, né? Sabe por quê? Ele pensou assim, é diferente de mim, né? Que meu pai pastoreava jumento. Entendeu? Ô, glória! O que que ele já pensou? Peraí. Deixa eu entender aqui. Meu pai, jumento, só berrava. Mas o dele está melhor, que a ovelha que só chora, né? Então, peraí. Ele disse, segunda coisa, sou valente. Eu acho que Saul pensou com ele assim, não puxou eu não, porque nem jumento eu encontrei, precisei de um amigo. Então, aí, imagina o reboliço. E eu vou contar a terceira coisa para o senhor. Minha pele é ruiva. Você falou, Manzete, tem isso escrito ali? Não, irmão. Eu não vou te dar a fonte que eu estudo, senão você vai pregar a minha mensagem. Né? Aí ele disse o seguinte, esse menino ruivo, será que vai trazer maldição para o meu rei, não? Aí Davi falou assim, ó, eu vim aqui trazer pão para os meus irmãos, mas eu sou da família de Jessé, que veio da linhagem de Boaz. Ó, aqui. E eu... Sabe por que quando eu estou pregando, eu estou num culto, tem irmão que olha para mim assim, ó, uma cara feia mesmo. A outra irmã falou assim, a senhora não poderia falar mais fino, até minha voz grossa incomoda. Aí me escute, quando você vê alguém com olho feio, que não está gostando da tua mensagem, nem precisa se preocupar e nem usar a Bíblia para bater nele. Não, precisa disso. Ele está mostrando que ele tem inveja de tu, seu bobo. Entendeu? Aí me escute para nós encerrar, que isso é hora de acabar o culto, não. O chefe vai pegar nós. Vem cá. Aí escuta, mas eu tenho uma coisa para falar para o senhor. É o quê? Olha, sabia que eu lutei com o leão? Eu estou vendo essa olha assim, né? Lutou com o leão, menino. É. Que mais? Olha, o urso, o tudo. Rapaz, então eu vou dar um crédito de confiança. Mas para mim ficar mais crendo, toma aqui minha roupa. É, veste. Aí Saul olhou. Toma, acha que fica bom. A espada ele não aguentou. A roupa ficou grande. Aí Davi olhou para ele e falou assim, eu não preciso. Ó, eu não preciso usar a arma de ninguém. A coisa mais feia que tem é alguém ficar copiando mensagem dos outros para poder pregar. A coisa mais feia que tem, eu não gosto, irmão, que alguém põe o CD para tocar. Vou cantar o hino e fica cantando por cima do CD. Vai fazer aula de música, né? É canto, né? De canto, né? Eu queria ser cantor, mas não é minha praia. Não é, irmão? Quando não é minha praia, o que é que pode acontecer comigo? Vou morrer afogado. Não é? Aí escute, presta atenção aqui, para não acabar. Oh, meu Deus, eu não queria acabar, gente. Aí, escuta, o senhor pode ficar com a roupa, que essa roupa, no dáneme, na lei, quando você pegava a roupa de alguém emprestada e vencia alguma batalha, o dono da roupa falava o quê? Venceu porque estava com a minha. Ô, irmã, você precisa pegar alguma coisa emprestada a cada dos outros? Você precisa pegar algum cartão de crédito emprestado? Algum cheque? Ir atrás do diabo de agiotagem? Não precisa. Tu sabe o que ele fez? Eu vou com o que eu tenho. Eu vou com o que eu sei. Aqui, tu imagina aquele menininho que na época era alpaca, aquela sandalinha. Quando ele foi, com a funda pequenininha, o negócio só fazia barulho. Quando ele está indo, aí goli, Ah, que é isso? Mandou esse tamanho de gente para brigar comigo? Aqui, porque todo valentão, todo folgado, arrogante, ele acha que pode fazer o que quer, não é? Aí vem cá, aí ele disse assim, hoje vou pegar tua cabeça e das aves do campo. Aí eu imagino o trono balançando, Deus se colocando de pé e dizendo assim, eu vou arrumar um jeito que esse camarada me respeitar. Sabe o que Deus vai fazer por nós? Vai fazer quem nos malha, quem fica nos perseguindo, vai ter que me respeitar. Aqui, que agora eu vou acabar mesmo. Olha o que aconteceu. Quando ele olhou assim, vou pegar você, menino. Vou te arrebentar. Aí levanta Deus do trono e diz, vai para cima, Davi. Fala aí. Aí, Davi, tu vem comigo com escudo, ó. Com lança, ó. Mas eu vou. Olha para esse crente e fala assim, pelo amor de Deus, para de bater boca, para de brigar, deixa Deus guerrear por você. Fique de pé, porque não dá mais tempo, com a permissão do pastor. Fala comigo, Deus.
Deus.
É Deus.
É Deus.
De estratégia.
De estratégia.
O Golias era burro, porque o capeta é burro. Quer que eu repito? Ele é burro. Por quê? A essa hora, 9h35, esse povo pode estar na luta, outros podem estar desempregados, mas ele não tem medo do diabo. Ele adora, ele glorifica. Aí Deus deu uma olhadinha para baixo na terra e disse, Davi, firmeza aí? Estou. Deu uma olhada na testa do Satanás lá, olha. Senhor, ele cobriu a cabeça. Tem colete à prova de bala de aço. Está todo revestido, mas o lugar que cabe é a pedra. Repete comigo, o lugar, mais forte, o lugar, da pedra, não tem cobertura. Davi, ó, Davi pegou sua versão. Aí eu tô vendo Deus dizer assim, nem precisa fazer muita força. Só a unção que está na tua vida vai derrubar o gigante. Olha para esse crente, balança o braço dele e fala para ele, a unção que está na tua vida vai derrubar o gigante.
Aleluia.
mediu a pedra. Aí fez assim, ó. Pá! Aí Deus deu uma olhada e disse que ele foi muito folgado, ousado. E querendo afrontar, ele não vai cair para trás. Ei, eu só sei pregar assim. Futuca esse crente e fala assim: Deus não vai dar ousadia ao diabo. Não vai cair para trás. Porque isso é acostumado, cair para trás.
Meu Deus!
Aí ficou a Golias, ó. Você imagina quando Davi estava na guerra, os filisteus dizendo: vai, vai, mata, mata. E os israelitas estavam como? Porque tem pessoa que não acredita no nosso potencial. Aí escuta a pedrinha, pá! Temoso inimigo, aí ficava. Aí ficava lá os filisteus. Aí vai cair, não, rapaz. Aí é 60 ciclos de prata, só espada. Ó, a roupa é toda revestida de aço puro com prata. Aí não cai. O peso segura ele. Oi. Aqui, ó. Vai. E não vai. Esse glória tá fraco. Aqui. Quando os israelitas viram, minha pastora, que tava vai e não vai, já viu aqueles crentes? Eu vou dar glória porque o outro vai dar. Eu vou falar em mistério porque o outro vai falar. Aí escuta, quando viram que o Golias estava para tombar, aí começou os israelitas. Vai! Depois da cobra morta. É assim ou não é? Aí escuta, quando pá! Aí Deus falou: vem cá, Davi, mostra para ele quem manda aqui no pedaço aqui, ó. Ó! Pá! Ó, oh, tchá, aí pegou a cabeça, levantou para cima, os israelitas ficou doido, um dava glória, outro dançava, outro sapateava, e eles gritavam: Golias morreu, o gigante caiu, e a vitória foi do povo de Deus. Pegue na mão do teu irmão e feche os olhos. Ah, é. Qual é o Golias que está na tua frente? Abre a boca e começa a falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, dá vitória à nossa vida. Manifesta a tua presença.
Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus de maravilha, que estamos na tua presença, meu Senhor. Ah, meu Senhor Jesus, somos gratos a ti pela tua palavra, aleluia, que tem nos concedido, que sirva de alimento para a nossa alma, que possamos sair daqui, Senhor, cheio da tua graça, permanecer cheio da tua graça, Pai, porque precisamos de ti, Pai, dessa vestidura espiritual em nossas vidas, para que possamos viver uma vida de retidão na tua presença. Pai, abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, e é no teu nome que nós te pedimos, Pai. Aleluia, glória a Deus.
Levanta a mão sobre esse moço. Ele falou assim: eu quero unção que está sobre a sua vida. Pede Deus, meu filho, porque quem sou eu? Pede de Deus que ele tem para dar. Fala para ele: eu te abençoo, em nome de Jesus. Dê um abraço no ungido aqui, o pastor Geraldo. Pode sentar que eu vou agradecer agora.